Olá, eu sou Gabriela Cadamuro. Hoje vamos falar sobre o caso Champinha, o adolescente que matou Liana Friedenbach e Felipe Café. Quando eu fui pesquisar sobre esse caso, para mim ele levava o nome da Liana, mas eu descobri que o nome do caso, na verdade, era relacionado ao assassino do casal, Champinha. Ou Roberto Aparecido Alves Cardoso, de 16 anos, foi o assassino de Liana e Felipe. O caso. Liana, de 16 anos, e Felipe, de 19, namoravam há pouco tempo e queriam aproveitar esse tempo para ficar sozinhos. Então eles decidiram planejar uma viagem sem que os pais dos dois soubessem. Liana disse para o pai que viajaria para Ilhabela com um grupo da comunidade israelita, enquanto Felipe disse para a mãe que iria acampar. No dia 1º de novembro de 2003, Liana e Felipe pegaram um ônibus às 5 horas da manhã com destino a um sítio em Embu-Guaçu, região rural de São Paulo. Às 9 horas da manhã, eles chegaram na cidade de destino e pegaram mais um ônibus para ir até Santa Rita. Ainda andariam mais 4 quilômetros até chegar no local onde acampariam. Liana e Felipe acabaram chamando a atenção de muitas pessoas que moravam ali no vilarejo. Eles carregavam muitas malas e se vestiam muito bem perto dos moradores da região. Além disso, a própria Liana chamava muito a atenção por ser muito bonita. Foi nesse momento que Roberto Aparecido, o Champinha, e Paulo César, conhecido como Pernambuco, avistaram o casal. Liana e Felipe já estavam com o acampamento montado, era noite, e eles foram pegos de surpresa por Champinha e Pernambuco, que anunciaram um assalto. Porém, eles não acharam nada de valor nas bagagens do casal. Foi aí que surgiu a ideia de armar um sequestro para conseguir, posteriormente, pedir o resgate. Liana e Felipe foram levados, então, para a casa de Antônio Caetano Silva, outro comparsa, e aquele lugar serviria como cativeiro do sequestro. Liana foi colocada num quarto e Felipe em outro. Eles foram separados. Com medo do que poderia acontecer, ela disse que era de uma boa família e que os assaltantes poderiam pedir qualquer valor de resgate, nem que fosse alto, contanto que os sequestradores entregassem Liana e Felipe vivos. Ainda no dia 1º de novembro, Pernambuco e Champinha cometeram o primeiro estupro dos vários sequentes que viriam com Liana. Felipe estava no cômodo ao lado. No dia seguinte, dia 2 de novembro, Pernambuco e Champinha chegaram à conclusão de que o Felipe não serviria de mais nada, já que ele não era o alvo do valor do resgate. Foi então que decidiram matar Felipe Café. Os sequestradores então levaram o casal para a mata. Eles ficaram andando por um tempo e Champinha parou com Liana num determinado local. Pernambuco estava com Felipe e continuou andando até que os dois não fossem mais vistos por Liana e Champinha. Pernambuco obrigou Felipe a se ajoelhar de costas e deu um tiro a queima-roupa na sua nuca. Liana, ao ouvir o barulho do tiro, perguntou para Champinha o que estava acontecendo. E o garoto respondeu que o Felipe teria sido solto. Ele mentiu. Pernambuco, aproveitando o momento, ao matar Felipe, fugiu para São Paulo. Champinha então voltou com a Liana para o cativeiro. No mesmo dia, depois do namorado ter sido morto, Champinha estuprou a garota novamente, por várias e várias horas. O pai de Liana, Ari Friedenbach, percebendo que não havia tido nenhuma ligação mais da menina, ligou para algumas amigas dela e descobriu que Liana tinha ido acampar com o namorado em Embu-Guaçu. Achando que o casal pudesse ter se perdido na mata, o pai de Liana acionou o comando de operações especiais para que encontrassem eles. Assim que o comando começou as buscas, acharam a barraca de Liana e Felipe abandonada, rasgada e saqueada. Enquanto isso, no cativeiro, Antônio Caetano Silva, o dono da casa, chegou trazendo um amigo, Agnaldo Pires. Champinha apresentou Liana como sua namorada e a ofereceu como um presente para os amigos. Agnaldo aceitou o presente e novamente Liana foi estuprada. A mídia já estava ciente do desaparecimento do casal e as buscas para achá-los continuavam cada vez mais intensas. No dia 3 de novembro, o irmão de Champinha foi até o cativeiro para avisar o menor de que a polícia estava realizando buscas na região e que era para ele ficar atento. Foi então que o menino percebeu a presença de Liana e novamente Champinha apresentou-a como sua namorada. No dia 5 de novembro, Champinha, ao perceber a repercussão sobre o desaparecimento de Liana, decidiu matá-la. Ele pediu para que ela o acompanhasse pelo meio da mata até a rodoviária, dizendo que iria libertá-la. No trajeto, ainda na mata, Champinha esfaqueou Liana no pescoço, tórax e costas. Foram mais de 15 facadas, e ele só deixou o local quando percebeu que a menina estava realmente morta. Os corpos de Liana e Felipe só foram encontrados pela polícia no dia 10 de novembro de 2003. O lugar onde os corpos estavam era de difícil acesso de qualquer pessoa e ficava perto de um córrego. Investigação criminal. Roberto, o Champinha, confessou ter participado dos dois assassinatos, tanto de Liana quanto de Felipe. Ele já era suspeito de outros crimes na região. De acordo com os policiais que prenderam o Champinha, ele teria confessado à polícia que Pernambuco foi para São Paulo não para fugir, mas sim para procurar um lugar para esconder Liana. Porém, como o plano falhou, ele decidiu matá-la. Depois disso, foi para casa de um parente em Itapecerica, em São Paulo. Ainda, segundo os policiais, só foi possível encontrar os corpos porque Champinha indicou o local onde eles estavam. O delegado Antônio Júnior, da DHPP, disse que Champinha confessou o crime com muita frieza e ainda frisou que havia estuprado Liana por diversas vezes. Condenação e sentença. Os demais acusados no assassinato também foram presos dias depois. A condenação para eles saiu em julho de 2006, 3 anos depois do assassinato. Antônio Caetano Silva, Agnaldo Pires, Antônio Matias de Barros e Paulo César Silva Marques, o Pernambuco, foram sentenciados a 124, 47, 6 e 110 anos de prisão, respectivamente. Champinha era considerado líder e foi internado logo após ser preso na Fundação Casa, antiga FEBEM. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Roberto poderia ficar preso por até 3 anos ou até completar 21 anos. Porém, ao completar 21 anos, o Ministério Público requereu a sua interdição civil. Um laudo psiquiátrico feito na época apontou que Champinha tinha doenças mentais graves, como o transtorno de personalidade antissocial e leve retardo mental, apresentando assim riscos à sociedade. Desta forma, Champinha foi transferido para uma unidade experimental de saúde e está lá até hoje. Nova perícia judicial. Em 2013, um pouco antes da nova perícia judicial decidir se Champinha poderia ou não voltar às ruas, o Fantástico realizou uma matéria onde gravava um homem, possivelmente Champinha, dentro da unidade. A promotora de justiça, Maria Gabriela Mansur, garantiu que a pessoa gravada nas reportagens era Roberto, o Champinha. Para realizar a nova perícia, algumas perguntas teriam que ser respondidas. Na época, nessa reportagem, o Fantástico divulgou essas perguntas e disse em nota que estaria atento às próximas notícias para saber se Champinha iria ou não voltar às ruas. No dia 28 de maio de 2013, o G1 publicou a reportagem a qual o Fantástico teria se referido. Por determinação da Justiça de São Paulo, Champinha continuaria internado. Porém, seria acompanhado por uma equipe do CAPS e outra do Ministério Público por 3 meses para ser reavaliado em uma nova audiência. Em março de 2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter Champinha internado. Essa decisão veio depois que a defesa entrou com um recurso dizendo que havia violação na detenção de Champinha. O recurso não foi aceito. Na época, o ministro do STF, Teori Zavascki, disse que a defesa não apresentou documentação necessária que comprovasse a violação constitucional. Rebelião na unidade experimental. Em setembro de 2019, Champinha, ou Roberto, liderou uma rebelião na Unidade Experimental de Saúde em São Paulo. Pelo menos um funcionário foi detido pelos internos e feito refém. Segundo a Secretaria do Estado da Saúde, a rebelião foi contida em menos de 30 minutos e a pessoa que foi feita refém não foi ferida. Todos os internos foram algemados e revistados. Documentários e imagens ilegais. Em outubro ainda de 2019, a mãe de Felipe Café, Lenise Café, recebeu uma indenização de R$40 mil de duas produtoras que, por incrível que pareça, usaram as imagens do corpo de Felipe numa série chamada Investigação Criminal, apresentada pelo canal AXN. Segundo o desembargador Viviane Nicolau, as imagens do menino foram usadas de forma ilegal e deveriam ser tiradas de todos os locais online ou televisivos onde as imagens estivessem hospedadas. A revista Super Interessante realizou uma reportagem impressa e também online sobre Champinha. O artigo foi ao ar em 30 de agosto de 2007 e pode ser acessado ao buscar por abre aspas, o matador adolescente Champinha e o crime que chocou o Brasil, fecha aspas, no Google. Roberto, ou Champinha, como queira chamá-lo, segue internado até hoje. O caso Champinha e a morte de Liana e Felipe acabam por aqui. Boa noite e bons sonhos. Ei, pera, não acabou ainda não. Eu vim aqui pra te pedir uma grande ajuda. Se você gosta do projeto Crimes Pra Dormir, gosta dos vídeos do Spotify também, eu fiz uma conta no Padrim. Se você quiser doar, nem que seja qualquer um real pra me ajudar a continuar com esse projeto, eu vou ficar muito feliz. É só procurar lá no Padrim, Crimes Pra Dormir, e fazer sua doação mensal, tá? Muito obrigada.